diputado. Sr. Deputado Duarte Alves, Sr. Deputado continua com o argumento do passado e não viu que o plano foi atualizado. Sr. Deputado, nós previmos um déficit de 0,4, tivemos 0,4 em 22 e antecipamos ter um déficit de 0,4 em 23. Significa isto que nós deixamos, apostamos na estabilização do nosso déficit orçamental e não numa melhoria mais rápida do nosso déficit orçamental. Sr. Deputado, se nós mantivéssemos a ambição que tínhamos no plano anterior de diminuição de 1,9% para 0,9% do produto, nós teríamos um esforço de redução do déficit que estaríamos neste momento a discutir um plano de estabilidade com um superávit orçamental de cerca de 0,6%. Não o fazemos. Decidimos manter o déficit no patamar que estava, porque ele é necessário para cumprirmos os nossos compromissos com os pensionistas, com os trabalhadores, com todos aqueles que vivem relativamente ao seu rendimento, é necessário para aumentarmos o investimento e é suficiente para assegurarmos a continuação da redução da nossa dívida pública. Muito obrigado.
Muito obrigado. A Sra. Deputada Catarina Martins pede a palavra para uma interpelação à mesa sobre a condução dos trabalhos. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O Sr. Ministro das Finanças notou que a Sra. Deputada Mariana Mortágua não está na sala e não respondeu às perguntas do Bloco de Esquerda. Eu, em tempo, informei o Governo de que está a ocorrer simultaneamente a Comissão de Inquérito à TAP. Ora, não tendo a Sra. Deputada Mariana Mortágua o dom da ubiquidade, nem sendo o Bloco de Esquerda a determinar que há plenário e Comissão da TAP ao mesmo tempo, julgo que não se justifica que o Sr. Ministro das Finanças use esse argumento para não responder designadamente sobre a contagem de tempo de serviço dos professores e a atualização dos salários dos funcionários públicos à inflação, uma vez que a bancada do Bloco de Esquerda aqui está a querer saber as respostas. Muito obrigada.
Muito obrigado, Senhora Deputada. Eu compreendo o argumento e estou informado que a Comissão Parlamentar de Inquérito está a realizar os trabalhos nos plenários. De qualquer modo, também compreendo que, sabendo os grupos parlamentares da composição da Comissão Parlamentar de Inquérito, o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda tem neste momento 3 deputadas presentes que podiam ter bem feito a pergunta. Portanto, não posso fazer outra coisa senão a constatação. Se o Sr. Ministro das Finanças entender responder, tem mais uma ronda para o fazer. O Sr. Ministro das Finanças pede a palavra para uma interpelação à mesa sobre a condução dos trabalhos também. Faça a favor, é uma doença que se pega. Se for uma interpelação à mesa sobre a condução dos trabalhos... Não. Portanto, o Sr. Deputado, o Sr. Ministro das Finanças, parece estar a informar a mesa de que responderá às questões colocadas pelo Bloco de Esquerda. Tem agora a palavra para um pedido de esclarecimento em nome do Grupo Parlamentar do PS, o Sr. Deputado Miguel Cabrita.
Sr. Presidente, muito obrigado. Sr. Ministro, o Programa de Estabilidade tem na sua base bons resultados dos últimos anos e traz na sua essência boas perspectivas e boas notícias para os próximos anos. Isto custa à direita, visivelmente. Há quem confunda bons resultados que permitem boas perspectivas com foguetes para o ar e há quem diga que o Programa de Estabilidade não traz nada de novo, que é, aliás, o que tem feito sistematicamente o PSD. Mas isto, na verdade, diz mais sobre o estado do PSD e sobre o programa de instabilidade que o PSD tem para o país do que sobre o estado do país e o programa de estabilidade que o Governo traz a este Parlamento. Porque a verdade é esta. O Governo tem provado uma e outra vez que não se engana nas contas, que elas são realistas. Aliás, o Conselho das Finanças Públicas fez isto mesmo, disse isto mesmo, ao endossar no essencial as previsões do Governo, e neste plenário ninguém pôs em causa as previsões do Governo e aquilo que é traçado para os próximos anos. Longe vão os tempos da incerteza, dos orçamentos retificativos, das falhas sucessivas nas contas que eram apresentadas. E tantas boas notícias como as boas perspectivas são claras no documento e na realidade do país. Se não vejamos, mesmo num quadro de crise, de guerra na Europa, de elevada incerteza internacional, de abrandamento das principais economias, de taxas de juros elevadas, o Governo tem condições para apresentar ao país e à Europa um programa de estabilidade com revisão em alta do crescimento económico para 1,8% já este ano, crescimento com base no aumento das exportações acima dos 4%, mesmo num quadro de desaceleração da economia mundial e das principais economias, o que é um indicador por excelência da competitividade do país, aumento do investimento e da formação bruta de capital fixo, melhoria das previsões de saldo orçamental, não com medidas extraordinárias de corte de despesa, não com cortes, mas pelo contrário, com verdadeira consolidação orçamental, e também a consolidação orçamental, não com cortes, mas pelo contrário, com medidas para combater a inflação, com apoios extraordinários para a crise atual, com crescimento dos salários, com aumento das pensões, que diferença faz às crises anteriores. Aliás, o Conselho das Finanças Públicas disse hoje, na audição da manhã, algo muito claro, que o Governo tinha ido além do necessário no aumento das pensões para repor o poder de compra. Que diferença? Que diferença para outras crises, em que o Governo fazia aumentos brutais de impostos, em que o Governo cortava nas pensões, cortava nos direitos e fazia gala em ir além não do necessário, mas sim em ir além da Troika. Essa é que era a estratégia do PSD no passado. E estruturalmente, Sr. Ministro, uma questão agora desvalorizada, mas tão fulcral para o futuro do país. A redução continuada e sustentável da dívida pública, com a aceleração do ritmo previsto de redução, prevendo que atinja os 107% do PIB já em 2023, antecipando num ano para 2025 a descida abaixo do marco simbólico e muito relevante dos 100% do PIB e projetando para o final da legislatura uma dívida na ordem dos 95% do PIB, o nível da dívida que há uma década e meia não conseguíamos ter. É fácil desvalorizar este caminho quando, felizmente, este caminho salvaguarda de uma crise financeira e da pressão dos mercados. Mas traduz-se, sobretudo, numa redução dos juros que o país suporta, libertando recursos para as políticas públicas. E a pergunta que lhe faço, precisamente, Sr. Ministro, é qual é a proporção dos recursos que são libertados com este alívio da carga dos juros que pagamos, reduzindo a dívida pública, para políticas públicas de apoio ao Estado Social, de apoio ao combate à crise e, no fundo, para perspectivar o futuro do país também com investimento. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para pedir um esclarecimento em nome do Grupo Parlamentar do Chega, tem a palavra o Sr. Deputado André Ventura.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro das Finanças, eu penso que, e desculpe-me voltar a este tema, depois das questões colocadas pelos outros grupos parlamentares, o Sr. Ministro vir aqui dizer que houve uma questão de adjetivação e que esta questão foi grave, mas já está ultrapassada. Eu penso que Sérgio Sousa Pinto é um deputado do Partido Socialista, penso eu. E disse, esta questão do parecer jurídico é uma caricatura e é apenas uma caricatura gratuita. Mas eu tenho aqui uma outra frase, Sr. Ministro, penso que é da deputada Alexandra Leitão, que estará connosco aqui hoje no plenário, e penso que não está nem no PSD, nem no Liberal, nem no Chega, penso que está no Partido Socialista, e diz o que eu lhe vou dizer. Houve aqui uma contradição que revela falta de coesão e falta de solidariedade interna no Governo, e que o Governo tem que explicar. Não é o PSD que o diz, não é o Chega, não é a Iniciativa Liberal, é um deputado do seu Governo. E, portanto, eu acho que era o mínimo de decência vir hoje aqui a esta Câmara, ainda por cima com duas senhoras ministras, que uma disse que não por interesse de Estado, outra disse que não porque era confidencial. E veio o Sr. Ministro semana passada e diz, não é nem não, é não existe. Ó Sr. Ministro, isto não é a República das Bananas. Não é cada um diz o que quer quando lhe passa pela cabeça, diz aqui no Parlamento o que quer. Mentir ao Parlamento é uma coisa grave. E mentir ao Parlamento quando são chamados a prestar esclarecimentos é uma coisa grave. Não, Sr. Ministro, não. O Sr. Ministro não veio esclarecer as mentiras ou a falta de coesão ou a falta de verdade das senhoras duas ministras. O Sr. Ministro veio quando dois partidos desta Câmara ameaçaram ir à Justiça pedir-lhe responsabilidades se não entregasse os documentos à Comissão de Inquérito da TAP. E então o que o Governo fez foi, bom, afinal não há parecer nenhum. Tivemos a falar disto durante uma semana, mas não há nada. Mais, agora veio a Sra. Ministra Mariana Vieira da Silva dizer é que não havia bem parecer, há documentos jurídicos. Mas estamos a brincar, ok? Estamos a brincar com o Parlamento? Estamos uma semana a discutir um documento que não existe e que o Sr. Ministro depois... Oh, Sr. Ministro, não se ria, porque os portugueses não se riem sobre isto. Os portugueses estão a pagar o seu salário, estão a pagar o seu, o meu e o de muitos que aqui estão. Não se ria sobre isto. E, portanto, eu acho que para que o levemos a sério hoje, ou assim, ou termos receio que a seguir ao que o Sr. Ministro diga, a Sra. Ministra venha dizer uma coisa completamente diferente. É que vão quê? Vão falar os três hoje e temos que ter confiança no que vai dizer agora, ou daqui a 2 segundos ou 10 segundos temos que pensar que afinal é outro governo que está aqui no Parlamento. E depois, ainda quando falar a Sra. Ministra de Encantamentos, é outro governo. Portanto, eu acho que ficava bem dar uma explicação sobre isto e dizer quem é que mentiu. E se alguém mentiu, Isto tem que ter consequências, porque estamos no Parlamento. Mas eu aproveito, Sr. Ministro, para lhe perguntar se agora o Governo reconhece a aldrabice que fez com as pensões no final do ano passado. E eu acho que agora era o momento de o fazer. Que era quando disseram que afinal iam ser atualizados, ao valor da inflação, que ninguém ia perder rendimentos. E agora sabemos que agora é que dizem que ninguém vai perder rendimentos. Portanto, há um ano iam perder rendimentos. E portanto mentiram mais uma vez. É esta prática de fazer política, que é enganar com artifícios, com fraude, com tentativa de dizer que está tudo bem, mas depois não está. E depois, ó Srs. Deputados, não podem dizer que não nos comportamos e depois vocês portam-se como uma claque de futebol. Vocês são uma claque de futebol. Uma claque de futebol. Portanto. Seu deputado Porfírio Silva, arranje um cascolo do Belenenses e vá para lá a gritar. E vá para lá a gritar. O que lhe pergunto, Sr. Ministro, é... Sr. deputado Porfírio Silva, não faça ao Sr. Presidente da Assembleia ter que intervir e pô-lo na ordem novamente. Acho que não fica bem e não é bonito. Sr. Ministro, acho que era tempo de reconhecer que o Governo não esteve bem nesta matéria. Tal como não esteve bem em dizer, e o Sr. Ministro disse isso hoje aqui, que promete um alívio fiscal para 2027. É o que está aqui, Sr. Ministro. Desculpe, 2027? Nós estamos em 2023. O Sr. Ministro já não será Ministro em 2027. Deixe-me dizer-lhe isto com franqueza e com honestidade. Se Deus quiser e estiver no comando, o Sr. Ministro já não será Ministro em 2027. Não será? Pelos votos. Digo pelos votos. Não será pela vontade popular. E, portanto, estou convencido que prometer um alívio fiscal para 2027 é o mesmo que o Governo que saiu das eleições de 2026 prometer um alívio fiscal para 2032. Portanto, é absurdo. O senhor Ministro teve um encaixe de 8,8 mil milhões com a inflação. Ou seja, para quem nos está a ouvir, o Estado arrecadou com o dinheiro dos impostos 8,8 mil milhões. 8,8 mil milhões. E o que dá aos portugueses é umas migalhas e promete um alívio fiscal para 2027. Senhor Ministro, nós temos das taxas estatutárias mais altas de IRC da OCDE. Das mais altas. Das mais altas da OCDE. Os nossos pequenos empresários, as nossas pequenas e médias empresas, pagam das taxas mais elevadas da OCDE. E o Senhor Ministro, que encaixa 8,8 mil milhões, não consegue dar um alívio fiscal agora em 2023 ou em 2024. Acha que isto é um programa de estabilidade? Isto não é um programa de instabilidade. Isto é pura propaganda que não serve para mais do que lixo do dia seguinte em que nós o pomos no caixote. Nós temos, Sr. Ministro, nós temos o 10º salário médio mais baixo da União Europeia. E quem nos está a ver percebe bem isso. Sabe o que é chegar ao fim do mês, comparar com os seus congéneres de Espanha, de França, de Itália, da Alemanha, da Polónia e termos o 10º mais baixo da União Europeia? Como é que o Governo, num ano em que encaixa tanto dinheiro, porque resiste a baixar o IVA, porque resiste a baixar o IRC, porque resiste a baixar o IRS, porque as famílias estão cada vez, mais afogadas em impostos. Como é que o Sr. Ministro permite que tenhamos o 10º salário mais baixo da União Europeia? Se se sente bem com isso? Se se sente bem com isso, este é o programa que tem para apresentar. E por isso, Sr. Ministro, não pode sair daqui sem nos esclarecer isto. O Governo vai permitir ou não a atualização da dedução específica do IRS. E isso é que era a sério. Não era a conversa da propaganda que aqueles senhores nem sabem de que é que estão a falar. Era a sério. Era, vai ou não permitir a atualização da dedução específica do IRS? Primeira questão. Segunda questão. Vai ou não permitir... Eu sei que isto custa, mas têm que ouvir.
Peço licenças. Os senhores deputados têm de... fazer o favor de deixar o orador fazer a sua intervenção. O orador caminha para a quadruplicação do tempo que lhe está atribuído. Faça favor.
Sr. Presidente, eu avisei-vos que ia acontecer. Vocês não tomaram por certo. Sr. Ministro das Finanças, esta pergunta é importante que fique respondida hoje. Vai ou não o Ministério das Finanças permitir a atualização do tempo, a recuperação do tempo de serviço integral dos professores? É que estamos com nova greve. Novas escolas paradas. E os senhores em cima de uma maioria absoluta que acham que vos vai salvar de tudo. Deixe-me dizer-lhe uma coisa, Sr. Ministro. A decisão será sempre do Presidente da República. Não é sua, nem minha, nem desta Casa. Mas não bastam recados do Presidente da Assembleia da República para impedir que esta Casa seja dissolvida. Porque se o Sr. Ministro não responder aos problemas das pessoas, se não responder aos problemas de quem neste momento não consegue pôr comida na mesa, ter salários decentes e aceder ao Serviço Nacional de Saúde, então esta Assembleia não tem...